Comissário Europeu, Sr. Dacian Ciolos, seja bem-vindo à Assembleia da República Portuguesa. Está em reunião conjunta entre a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão dos Assuntos Europeus, a quem saúdo o meu colega o professor Paulo Mota Pinto, Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Peço desculpa pela ausência do Presidente desta Comissão, que por motivos de trânsito está retido aqui bem próximo da Assembleia há cerca de uma hora, sem poder cá chegar. Queria-lhe só, Sr. Comissário, dar-lhe nota da presença dos parlamentares portugueses. Estão aqui representados os dos seis grupos parlamentares do Parlamento Português, estão aqui representados cinco: o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o CDS, Partido Popular, o Partido Comunista e o Partido Ecologista, os Verdes. Dava de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e depois, por uma questão de metodologia, propunha que nós tínhamos previsto fazermos uma intervenção inicial do Sr. Comissário, que irá ser feita, depois uma intervenção dos grupos parlamentares de 30 minutos, resposta do Sr. Comissário de 20 e depois uma segunda ronda dos grupos parlamentares. Por razões de tempo, eu sugeria e pedia aos grupos parlamentares que tivessem atenção e que eliminássemos a segunda ronda, dada a circunstância excepcional do atraso e, obviamente, também por razões de agenda e de horário do Sr. Comissário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve. Quero limitar-me a dar as boas-vindas ao Sr. Comissário Dacian Ciolos da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Queria dizer-lhe que a Comissão de Assuntos Europeus participa com todo gosto nesta audição. É a Comissão que tem acompanhado as matérias de integração europeia de Portugal aqui na Assembleia da República. Nessa qualidade tem já recebido vários comissários, recebeu, por exemplo, o comissário Lewandowski o ano passado, tem já agendada também uma audição com o comissário Maros Sefcovic sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para janeiro próximo e, portanto, é com muito gosto que nessa série recebemos aqui o Sr. Comissário Dacian Ciolos para mais num tema tão importante como a agricultura e o desenvolvimento rural. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dava desde já a palavra ao Sr. Comissário, Sr. Dacian Ciolos, para a sua intervenção inicial de cerca de 10 minutos.
Merci, Monsieur le...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ilustres membros do Parlamento Português, da Assembleia da República, é uma honra estar aqui convosco e falar convosco da reforma de uma das maiores políticas da União Europeia. Conforme o digo, a miúdo parece-me que é a única política verdadeiramente comunitária com um grande impacto económico, que tem já um historial de perto de 50 anos. Para esta política agrícola comum, estamos numa fase charneira, uma vez que nos próximos meses, no início do próximo ano, iremos tomar uma decisão acerca da reforma profunda desta PAC. E é a primeira vez na história desta política que se fará uma reforma tão profunda, a par, aliás, do debate em torno dos aspectos orçamentais que também afetarão esta política. E é também a primeira vez que as decisões relativas à reforma da PAC será tomada ao nível do Conselho dos Ministros da Agricultura, com base numa proposta da Comissão, mas será um processo de co-decisão entre o Conselho Agricultura e o Parlamento Europeu, com base nas propostas da Comissão, repito. E também será a primeira a grande reforma da PAC desde os últimos alargamentos, desde que a União Europeia passou de 15 para 27 Estados-membros, o que também altera a configuração da própria PAC. A Comissão, com vista a esta reforma da PAC, apresentou propostas a 12 de outubro transato, levando em consideração estes vários desafios em relação aos quais a agricultura deve dar respostas. Também gostaria de relembrar-vos que estas propostas de alteração, de reforma apresentada a 12 de outubro pela Comissão, ao Parlamento Europeu e aos parlamentos nacionais, não aparece do éter. É o resultado, sim, de um longo trabalho realizado a vários níveis, nomeadamente o relatório apresentado pelo Parlamento Europeu em 2010, um segundo relatório apresentado ainda este ano após a comunicação da Comissão, apresentada em novembro transato, e também na sequência de variadíssimas discussões que tivemos com os ministros da Agricultura ao nível do Conselho Agricultura. E todos acordamos o facto de termos de continuar a apoiar a PAC para o próximo período 2014-2020. E, aliás, nas propostas da Comissão apresentadas em junho, resolvemos que o orçamento da PAC se mantivesse aos níveis de 2013, malgrado as condições financeiras e as condições orçamentais difíceis da União Europeia. A Comissão entendeu que a PAC, a Política Agrícola Comum, se deve manter uma das grandes políticas da União Europeia e, portanto, tem que ter um orçamento consentâneo. Também determinamos quais os objetivos da PAC, desta política comum, a partir de 2014, tem a ver com a segurança alimentar, quantidade, qualidade e diversidade dos produtos agrícolas, fazer com que a agricultura europeia também contribua para uma melhor gestão dos recursos europeus, nomeadamente solos, água, biodiversidade. Terceiro grande objetivo, fazer com que a agricultura europeia contribua para um desenvolvimento equilibrado dos territórios rurais na União Europeia, porque a agricultura europeia ocupa mais de 2/3 dos solos dos territórios europeus. Muitos territórios na Europa estão direto ou indiretamente ligados à agricultura, pelo que a agricultura também tem um contributo a dar relativamente ao desenvolvimento equilibrado da Europa. Portanto, tentamos sempre integrar estas três dimensões na proposta legislativa que foi apresentada a 12 de outubro, com pagamentos diretos, mas para redefinir a sua justificação, um pagamento associado às ajudas de base aos agricultores, outra vertente da ajuda direta que tem a ver com o uso correto dos solos e o respeito pelos recursos naturais, mas também levando em consideração outros aspectos, nomeadamente um esquema simplificado para as pequenas explorações, e aqui Portugal será com certeza um dos países que poderá beneficiar desse mecanismo simplificado de pagamento aos pequenos agricultores, reduzindo a burocracia para que os agricultores, pequenos agricultores nomeadamente, possam dedicar ao trabalho de exploração agrícola propriamente dito, sem perder tempo com burocracias. E depois caberá, obviamente, aos Estados-membros tomar decisões, nomeadamente definindo os pagamentos diretos, encarando um pagamento complementar para os jovens agricultores, nomeadamente nos 5 primeiros anos de instalação. A par das medidas previstas no Programa de Desenvolvimento Rural de Apoio aos Jovens Agricultores, ser importante bem encarar um pagamento relativamente à exploração, mais 25% durante os 5 primeiros anos, quando se trata de jovens agricultores, porque há cada vez menos jovens agricultores, e se quisermos continuar a desenvolver a agricultura europeia, temos de encorajar os jovens, atraí-los para esta atividade, para este setor. E também a possibilidade de se manter para uma certa porcentagem do orçamento no âmbito dos pagamentos diretos, e no âmbito de Portugal será 10% do envelope orçamental relativamente às ajudas ou pagamentos diretos. Portugal também poderá prever ajudas associadas associadas, nomeadamente para regiões mais sensíveis ou mais importantes em termos estratégicos para Portugal. Portanto, com estes pagamentos associados também se poderá ter por alvo produções mais sensíveis ou com determinados critérios. Também se prevêem medidas de gestão do mercado, nomeadamente para prevenir situações de crise ao nível do mercado ou ainda para ajudar os agricultores em situações de crise. Relativamente a isso, propomos instrumentos que permitirão à Comissão agir e reagir depressa perante situações de crise. Mas para que o mercado e a gestão do mercado possa funcionar melhor, também nos propomos reforçar as associações de produtores, fruta e hortaliça, nomeadamente, já existia, mas alargando a todos os setores para que se possa reforçar o poder de negociação dos produtores em toda a cadeia alimentar, mas também apostar na inovação, novas formas de organização coletiva, etc. Relativamente ao Programa de Desenvolvimento Rural, um dos grandes pilares da PAC, assim permanecerá, para além das medidas que já existem e que serão reconduzidas de forma simplificada e mais eficiente, introduzimos algumas novas medidas que visam, nomeadamente, transmissão para a prática ou tradução prática da investigação e inovação, para que a agricultura possa aumentar a sua produtividade, rentabilidade e eficácia, graças aos resultados dos avanços científicos. E, na sua proposta, a Comissão reforçou também o orçamento para a investigação agroalimentar e agrícola, duplicar, aliás, esse orçamento. Outro pilar do desenvolvimento rural, propomos um instrumento que permita aos agricultores organizarem-se em termos de segurança, com fundos mutualistas ou fundos específicos à agricultura, para poder gerir da melhor forma a volatilidade dos preços e rendimentos. Novos instrumentos que permitirão aos agricultores a criar esses fundos, fundos mutualistas ou de outro tipo, e em função de crises climáticas ou de mercado, poderão ativar esses fundos mutualistas ou outros. Os Estados-membros, pela sua parte, poderão completar o fundo com dinheiros do Programa de Desenvolvimento Rural para compensar os agricultores. Existem ainda outros elementos importantes que foram introduzidos no Programa de Desenvolvimento Rural, nomeadamente medidas que permitam valorizar melhor os produtos de qualidade, os produtos tradicionais, o desenvolvimento de mercados locais, vendas diretas das explorações e circuitos curtos de comercialização. Comissão Europeia, entendemos que o aumento do rendimento dos agricultores não vem só do aumento da produção agrícola, mas também graças a uma melhor valorização dos produtos agrícolas, chama a qualidade locais. E aí existe um nicho de mercado que se tem vindo a desenvolver na Europa. O consumidor procura cada vez mais produtos de qualidade, muitas vezes os turistas procuram produtos locais quando se para áreas turísticas e, portanto, pensamos que para as pequenas explorações existe aqui uma saída que deve ser valorizada, daí propormos medidas que permitirão aos Estados-membros apoiar os agricultores que optem por isso. Portanto, grosso modo, eis o conteúdo desta reforma. Estou convicto que poderemos afinar estas propostas, que são numerosas e consistentes. Uma centena de propostas legislativas estão em cima da mesa, mas enfim, as vossas perguntas, que agradeço desde já, visam com certeza Portugal e estou a vosso dispor. Muito obrigada, Sr. Comissário.
As inscrições, começava por aceitar a inscrição do Partido Socialista, de acordo com a praxe parlamentar, o primeiro partido da oposição. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas. 5 minutos.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Comissário Europeu da Agricultura, Dacian Ciolos, a sua equipa, por estarem hoje entre nós na Assembleia da República para podermos discutir aquela que é a proposta da reforma da Política Agrícola Comum. E gostava de começar por dizer que consideramos que esta proposta tem aspectos muito interessantes, mas também tem alguns elementos decepcionantes do nosso ponto de vista. É evidente que esta proposta quer ser mais justa na distribuição das ajudas, ela quer ser mais legítima com o princípio do agricultor ativo, que é um princípio que nos parece um bom princípio, e do reforço da agricultura sustentável. Nós consideramos que esta questão da ajuda verde é um aspecto muito importante. Quer ser mais atuante no apoio às pequenas agriculturas e aos jovens agricultores, e isso parece-nos também um aspecto interessante. Quer reforçar o papel dos agricultores na cadeia de valor alimentar e quer ser mais usada na questão da rede de segurança e, particularmente, de um aspecto que também notamos como relevante, no apoio à investigação e desenvolvimento tecnológico, até com um pacote financeiro autónomo àquilo que é o quadro financeiro da Política Agrícola Comum. E eu gostava de começar por aí. Eu gostava de começar por me centrar no orçamento para os próximos 7 anos. E dizer que nós vamos ter um orçamento estável. Um orçamento estável a preços constantes, a preços correntes, próximos dos 60 mil milhões de euros. Bom, com alguma quebra em preços constantes. Uma quebra de cerca de 7%. De qualquer maneira, devo reconhecer que é uma vitória do Comissário Europeu da Agricultura esta questão do orçamento. Nós esperávamos, de facto, uma quebra maior no orçamento comunitário da agricultura numa Europa que não quer investir mais no seu orçamento. E, portanto, no quadro das perspectivas financeiras para o próximo quadro, consideramos que, apesar de tudo, o Comissário obteve aqui um bom resultado. Já não nos parece que seja muito positivo olhar para a distribuição das ajudas entre o primeiro e o segundo pilar. Isto é, parece-nos que há uma quebra daquela que era a trajetória da transferência do primeiro para o segundo pilar. Isto é, continua a concentrar-se excessivamente, do nosso ponto de vista, no primeiro pilar, aquilo que é o orçamento da comunidade e, portanto, prevalece aquilo que é a política de rendimento contra a política estrutural. E, portanto, esta era a primeira questão que gostava de ver comentada pelo Sr. Comissário. Em segundo lugar, consideramos também decepcionante a questão da convergência das ajudas. Ela parece-nos limitada e parece-nos lenta. E depois há aqui, digamos, ritmos que são exigidos, por um lado, na convergência entre Estados-membros e aquele que é o ritmo exigido da convergência interna das ajudas. Creio que este é um aspecto que deve ser ponderado pela Comissão, porque não só torna mais justa numa primeira fase e remete a dia para depois de 2019 aquilo que era para nós o essencial, que era encontrar uma linha diretriz para as ajudas diretas em termos europeus, a dia para depois de 2019, faz agora uma aproximação até 2020 e, do nosso ponto de vista, exige a cada Estado-membro um ritmo muito maior naquela que é a convergência interna. E isso vai trazer problemas do ponto de vista, particularmente, dos nossos setores exportadores. É nos setores mais competitivos do país que nós vamos ressentir-nos, porque é aqui, é na diferença das ajudas diretas que existem entre os países produtores, que de facto começa a subversão do princípio da livre concorrência e da concorrência em termos comunitários. Em segundo lugar, embora considerando que o apoio verde é um apoio importante, devia de ser mais ajustado àquilo que são as nossas características. Em terceiro lugar, o setor do leite. O setor do leite é um setor que em Portugal é muito importante e que necessita de ter uma revisão do ponto de vista daquilo que é a proposta do fim das cotas leiteiras por parte da Comissão. Eu queria aproveitar esta oportunidade por estar aqui com o Sr. Comissário para lhe colocar uma questão muito concreta e tem a ver com a ajuda alimentar aos carenciados. No último Conselho, aquela que era a proposta da Comissão foi bloqueada por uma minoria de 7 Estados-membros. Eu gostava de saber, Sr. Comissário, se essa questão vai ser retomada pela Comissão a breve trecho, já que tive a preocupação de saber que não está na agenda do próximo Conselho Europeu. Esta é uma questão essencial para Portugal. São 400 mil beneficiários em Portugal da ajuda alimentar que vão ser penalizados se não pudermos contar com aquilo que é a proposta que a Comissão apresentou e que, do nosso ponto de vista, tem todos os ingredientes para termos um bom programa de ajuda alimentar na Europa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas, até por ter cumprido rigorosamente o tempo. É um bom começo. Sr. Deputado Pedro Duó Ramos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, antes de mais, os seus Presidentes de Comissão de Agricultura e Mário, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Comissário Europeu de Agricultura, Sr. Scioli. Naturalmente que, e como foi dito ainda agora, há aspectos claramente positivos no âmbito desta reforma, desta reforma proposta pela Comissão Europeia. Algumas já foram destacadas. Gostaria de destacar outras, nomeadamente a não renacionalização da PAC, porque isso, de alguma maneira, foi aventado essa possibilidade e isso caiu. O facto de continuarem a existir os dois pilares, introduzir-se, de facto, uma maior simplificação dos procedimentos, tentar aumentar a equidade no apoio aos Estados-membros, mas a verdade, enfim, se concordamos com muitos destes princípios, temos que também reconhecer que a PAC, durante estes anos, para Portugal, se permitiu, por um lado, transformar a nossa estrutura fundiária e aumentar, permitir o aumento do investimento na nossa agricultura portuguesa, cerca de 50%, a verdade é que foi dos países sempre mais prejudicado em termos de apoios diretos. E parece-vos, desde já, que a convergência e o aumento dos tais 30% relativamente à média da União Europeia é, de facto, curto relativamente a Portugal. Porquê? Porque, efetivamente, como foi dito ainda agora pelo meu colega deputado Miguel Freitas, a verdade é que se exige uma maior convergência interna, muito maior convergência interna, do que a convergência que é feita entre os Estados-membros. Isso, de facto, vai provocar situações de grande desequilíbrio à nossa agricultura portuguesa. Porquê? Porque, de facto, neste momento, culturas que estavam e estão com alguma pujança, nomeadamente as hortícolas e frutícolas, vão ter, de facto, a vida muito mais complicada, vão ter uma necessidade muito maior de se ajustar. Depois, gostaria de dizer, relativamente à questão do greening, que também parece, do ponto de vista os tais 30% definidos, que são muito ambiciosos para Portugal, de facto podem prejudicar. Portugal tem grandes culturas, de facto, em monocultura, e isso pode não se ajustar a Portugal e ao tipo de cultura que nós temos. E a verdade é que essa dificuldade que vai existir da convergência, do apressar da convergência interna, face a uma maior dilatação de prazo em termos europeus, vai provocar, de facto, estes grandes equilíbrios. E depois há uma questão que parece-nos também nós muito importante, que tem a ver com a questão de uma eventual diminuição da ajuda. Porquê? Porque o valor, o número de hectares, será maior. Provavelmente, sendo maior, portanto, por existir, de facto, essa convergência, isso vai, de facto, vai prejudicar as nossas culturas mais competitivas. E, portanto, gostaria que o Sr. Comissário, relativamente a esta matéria, nos pudesse dizer como é que, de facto, vê esta realidade para um país que sempre foi prejudicado. Repito, nós temos uma ajuda de 173 hectares, quando a média da União Europeia são 250, e por este ritmo, de facto, nunca vamos atingir a média da União Europeia, porque, de facto, vai ser muito mais difícil conseguir chegar lá. Depois, gostaria, relativamente ao desenvolvimento rural, e destaco como negativo, nós, PSD, destacamos como negativo a exclusão do regadio como medida elegível. É mesmo, eu desculpe-me a expressão, Sr. Comissário, é inaceitável para Portugal. Sabe perfeitamente o esforço que Portugal tem feito para aumentar as culturas de regadio, nomeadamente a transformação que tem feito em cruzamento numa zona do país, no Alentejo, mas ainda assim estamos muito longe, só temos 15% da superfície agrícola portuguesa que é regada. E, portanto, não ter o regadio como medida elegível, de facto, vai provocar estrangulamentos enormes na nossa agricultura. E, portanto, queria um comentário do Sr. Comissário Europeu relativamente a esta questão. Depois, a questão do leite, que foi aqui mencionada. Nós temos cerca de 6 mil produtores de leite, sobretudo no litoral norte, e vamos ter muita dificuldade se não forem adotadas medidas compensatórias para o fim das cotas letárias para 2015. Portanto, gostaria que o Sr. Comissário, também relativamente a esta matéria, se pronunciasse como é que está previsto, de facto, esta possibilidade de compensar os, compensar os produtores de leite. Para terminar, sendo positivo, de facto, as medidas que estão enunciadas relativamente aos jovens agricultores, há, no entanto, duas dúvidas que eu gostaria que me pudesse esclarecer. Uma, perguntar de forma é que estão interligadas as ajudas aos jovens agricultores entre o primeiro pilar e o segundo pilar. Ou seja, se as definições para a ajuda do segundo pilar são mantidas ao critério dos Estados-membros. Portanto, gostaria que não percebi e gostaria que o Sr. Comissário nos pudesse dizer relativamente a essa matéria. Depois, relativamente ao mecanismo de gestão de risco, que está pensado no âmbito do desenvolvimento rural, prevê-se que os agricultores sejam compensados quando atingidos por danos superiores a 30%. Porém, para ativar este seguro, o Estado-membro terá de reconhecer oficialmente a ocorrência de um fenómeno climático adverso. Embora positivo, este mecanismo só será eficaz se for ativado rapidamente. Qual a possibilidade de se excluir a necessidade de ser um Estado-membro a reconhecer a calamidade para ser diretamente o produtor ou as organizações de produtores a reconhecê-lo? Portanto, são questões muito concretas, Sr. Comissário. De facto, eu voltava a insistir nesta questão. A necessidade de convergência pode fazer com que o aumento que está estimado das ajudas para Portugal, de facto, não seja uma realidade. E, portanto, se insistirem nisto, de facto, nós que precisamos dar músculo à nossa agricultura portuguesa, vamos perder esse músculo e vamos cada vez nos afastar mais. Muito obrigado, Sr. Comissário.
Muito obrigado, deputado Pedro Duarte Ramos, do Partido Social Democrata, também por ter cumprido o seu tempo. A palavra para o deputado Manuel Isaac, do CDS, Partido Popular.
Obrigado, Srs. Presidentes. Boas-vindas ao Sr. Comissário. Sei que o Sr. Comissário visitou esta tarde uma herdade em Coruj para perceber a importância do montado português e a importância que tem para nós. Espero que conseguisse ver e perceber a importância do montado para o nosso país. Queria começar por dizer que para o CDS seria da maior importância que a convergência entre Estados-membros ocorresse em simultâneo com a convergência dentro de cada um dos Estados-membros, adiando esta última para 2028. Caso esta solução não seja conseguida nas negociações, então tentar aumentar a aproximação a 90% da média da União Europeia de 27, o mais possível. Conseguir que seja um terço, por exemplo. O histórico deverá ser anuado ao longo do tempo, pois é esse um dos objetivos desta reforma. Pagamentos de base. Concorda com a tendência de uniformização de valor por hectare? Qual a modalidade? O ritmo de ajustamento? Qual deverá ser a ligação ou a não ao histórico? Deverá ser alvo de um aprofundamento ao nível das explorações em causa para que se tome a opção pela situação mais favorável a Portugal, caso seja necessário ratear, quer a ajuda, seja uniforme ou não. Esta deve ser uniforme. Regime de pequena agricultura. Deverá ser uniforme, igual para todos, ratear, linear do montante disponível. Desenvolvimento rural. A exclusão do regadio, como já aqui foi dito, como medida elegível para o desenvolvimento rural, é muito negativa para Portugal, porque se tratam de novos regadios, ou regadios já existentes, devendo ser endividados todos os esforços para eliminar esta exclusão. O apoio a estes investimentos poderá estar sujeito a metas de eficiência e de poupança de água, desde que se concilie também com os ganhos na vertente económica. De facto, temos cerca de 550 mil hectares irrigados, apenas 15% da superfície agrícola útil. O desenvolvimento rural, as infraestruturas de rega devem ser apoiadas, sempre ou só nas novas áreas. Deverá ser mais orientado no reforço das organizações de produtores para ganhos de escala e reforço de capacidade negocial. Falou aqui também nos jovens agricultores e a importância que dá e muito bem e nós registamos e achamos que é da maior importância. Em relação ao pagamento de base, deverá ser a maior possível, pois será mais simples de aplicar, sendo assim mais eficaz. tentar negociar uma redução de 0% da obrigatoriedade a atribuir aos pagamentos complementares ambientais para aumentar. A aplicação voluntária até 10% dos pagamentos ligados à produção deveria ser mais flexibilizada para salvaguardar possibilidades de ganhos para Portugal deste tipo de opção em determinados setores. A inclusão de um complemento para os jovens é positiva. Em Portugal, apenas 2% dos agricultores têm menos de 35 anos. Quanto às zonas vulneráveis, deveria também ser mais flexibilizada para salvaguardar possibilidades de ganhos para Portugal deste tipo de opção em determinadas regiões e setores. A pequena agricultura é estruturante da economia das zonas rurais portuguesas. O regime simplificado das ajudas às pequenas explorações pode ser positivo. Em Portugal, 55% dos beneficiários têm pagamentos diretos até 600 euros. E ver-se-á analisar qual a percentagem adequada à realidade nacional. A pergunta que eu fazia é qual a distribuição dos pagamentos diretos. Pagamentos base, 42%, 58%. Ambiental, 30%. Pagamentos ligados de 0 a 10%, jovens agricultores 2%, zonas vulneráveis 0 a 5% e pequenos agricultores 0 a 10%. Ficava por aqui, obrigado.
Muito obrigado, Manuel Isaac. A palavra agora para o deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. A começar a saudar os Srs. Presidentes e o Sr. Comissário. Sr. Comissário, nas 3 ou 5 reformas da PAC anteriormente verificadas, desde 92, tivemos por vezes pontos de partida auspiciosos. O problema foi a chegada, em geral, representaram desastre para a agricultura portuguesa. Esta, nem sequer à partida, é boa. E, contrariamente ao título do seu artigo hoje no Diário de Notícias, que diz que a reforma da PAC fortalecerá a agricultura portuguesa, esta sexta reforma, pelo andar da carruagem, como dizemos em Portugal, tal como as anteriores, vai continuar a destruir a agricultura portuguesa e não a fortalecer. 5 questões cruciais na avaliação desta reforma, das propostas de reforma que estão em cima da mesa. Soberania alimentar. A não ser que entendamos que, por soberania alimentar, a soberania da União Europeia, mesmo que isso signifique a liquidação da produção num dos seus Estados-membros, isto é, que não haja também soberania ao nível de cada Estado-membro, segurança alimentar, se o Sr. Comissário quiser, como é que isto vai ser conseguido se os senhores liquidam as cotas de produção e os direitos de plantio, por exemplo, no vinho? Se os senhores insistem no absurdo do desligamento das ajudas que tem significado no nosso país a liquidação de produção, concretamente dos cereais. Redistribuição das ajudas ao rendimento. Mais uma vez, as boas intenções afixadas no primeiro documento estão em águas de bacalhau. Propõe-se a redução de 1/3 da desigualdade lá para 2020 e depois, lá para 2028, a igualdade. Isto é, a este prazo, nós podemos dizer que os agricultores e a agricultura portuguesa estarão mortos e não precisam da redistribuição nenhuma de rendimentos. Mesmo as intenções de, e vamos ver em que é que fica, do teto e da modulação das ajudas, o que de facto se trata é de valores mínimos, de tetos e valores mínimos, que não permitirão a redistribuição necessária. Competitividade da agricultura. Se sempre que os decisores políticos ou os eleitos políticos da União Europeia falassem em competitividade, ficassem com a língua escaldada, de certeza que não tornavam a falar em competitividade. Eu gostava que o Sr. Comissário me explicasse como é que um agricultor português que recebe relativamente ao holandês 2,5 vezes menos ajudas ao rendimento, ou relativamente a um alemão que recebe 2,5 vezes menos ajudas ao rendimento, pode ser competitivo com esses agricultores. Gostaria que me explicasse isto, sem falar das ajudas estatais que esses países, sobretudo os federados, caso da Espanha através das suas regiões autónomas, quer da Alemanha através dos seus Landers, continuam a dar ajudas estatais próprias aos seus agricultores. Ou que essas ajudas e as condições de cada país vão permitindo uma discriminação total do ponto de vista do custo dos fatores de produção, da energia, do crédito, dos pesticidas, etc., etc., etc. Regulação da cadeia de valor agroalimentar.
estaria aqui uma questão que poderia ser uma importante novidade nesta reforma da PAC. No fundo, insiste-se com uma velha proposta, nunca concretizada, de apoio às organizações produtoras e organizações interprofissionais. De facto, não há nenhuma regulação, formalização de regulação concreta e eficaz da cadeia agroalimentar com os problemas que estão hoje em cima da mesa. Comércio externo da União Europeia. Muitas das boas intenções sempre anunciadas pela reforma da PAC confrontam-se depois com este problema, que é o comércio externo da União Europeia. Na OMC, igualizando a produção agrícola a qualquer produto industrial e liberalizando, nos acordos bilaterais, concretamente, por exemplo, aquele que está em cima da mesa relativamente ao Mercosul, eu gostaria que se o Comissário nos informasse se vai insistir, a Comissão vai insistir naquilo que está em cima da mesa, em que a agricultura serve de moeda de troca e a agricultura comunitária, segundo os cálculos feitos, penso, pela própria Comissão, vai significar um golpe de 3 a 5 mil milhões de euros. Algumas conclusões que gostaria de tirar, Sr. Comissário. Nenhum dos três desafios que os senhores colocaram no documento PAC Horizonte 2020, segurança alimentar, ambiente e equilíbrio territorial, serão concretizados com os instrumentos da reforma que são anunciados. Gostaria mais de dizer que achamos estranho que uma reforma da PAC que fale da competitividade não fale do preço da produção agrícola, do preço justo, do preço que remunera os custos de produção e que assegura uma margem, uma rentabilidade aos agricultores, sem os quais não há projetos de jovens agricultores que permitam resolver os problemas da nossa agricultura e da agricultura de muitos outros países da União Europeia. Gostaria, para finalizar, de colocar um conjunto de questões concretas. Leite. Vai haver ou não recuo da extinção das cotas leiteiras? Por que não se suspendem, pelo menos, os aumentos das cotas leiteiras que estão em curso até ao fim desta reforma da PAC? Gostaria de saber se já foram aplicadas as multas aos países, como a Holanda, a Dinamarca e a Áustria, que em 2009, 2010 e 2011 ultrapassaram as cotas leiteiras. Vinho. Gostaria de saber se os senhores vão recuar, até face ao apelo da AREV, a Assembleia das Regiões Europeias Vitícolas, relativamente à extinção dos direitos de plantio. Açúcar. Julga possível, mesmo antes de 2015, que Portugal retome a produção de beterraba sacarina? Floresta. Gostaria de perceber melhor por que razão é que os senhores vão apoiar as espécies de crescimento rápido, naturalmente, discriminando ainda mais as espécies autóctones de crescimento lento.
Sr. Deputado Agostinho,
eu vou terminar
já passou o
apenas setor. Uma questão. Ajudas aos pequenos agricultores. O Sr. Comissário tem a ideia de que, com o número de pequenos agricultores que Portugal tem, o teto do envelope nacional de 10% pode significar que os pequenos agricultores portugueses também aqui fiquem os mais discriminados da União Europeia, recebendo o mínimo possível neste tipo de ajuda.
Muito obrigado.
Gostaria apenas de dizer uma coisa, de perceber melhor por que razão a simplificação da PAC, que mais uma vez é anunciada, e depois o que se propõe é uma maior complexidade administrativa e burocrática, inclusive com as regras da chamada ecocondicionalidade.
Muito obrigado. Obrigado, deputado Agostinho Lopes. Deputado, a palavra agora para o senhor deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e o Sr. Comissário. Sr. Comissário, a volatilidade dos preços nos mercados, a que o Sr. Comissário se refere num artigo de opinião publicado hoje num diário português, parece-nos a nós um problema de falta de regulação pública desses mesmos mercados. E eu creio que, apesar desta constatação, que é clara para todos, a Comissão não só não apresenta nenhuma proposta de reforço no que diz respeito aos instrumentos públicos de regulação do mercado e da produção, como ainda mantém a eliminação de alguns deles, como seja o fim das cotas leiteiras e dos direitos de plantação da vinha. E eu gostaria que o Sr. Comissário nos dissesse se não lhe parece que, havendo soluções políticas para o problema da volatilidade, se essas soluções não deveriam, de facto, ser adotadas, ao invés de serem ou de se recorrer ao erário público para pagar as suas consequências, como, aliás, está previsto. Uma segunda questão. A Comissão diz que quer favorecer as pequenas explorações que foram sempre esquecidas nas reformas anteriores. mas depois coloca um plafond para a ajuda às pequenas explorações de 1.000 euros e para as grandes explorações estabelece um plafond de 300 mil euros, ou seja, 300, estamos a falar de 300 vezes superior. Não lhe parece, Sr. Comissário, que se está a valorizar exclusivamente o papel económico das grandes explorações e a esquecer completamente o papel social e ambiental das pequenas? Será que a importância de uma grande exploração representa 300 vezes mais para a sociedade do que a importância que representa uma pequena exploração? Por fim, a Comissão assume a questão do emprego como sendo uma das suas prioridades, e a nosso ver bem, enquanto prioridade, mas depois, quando nós vamos ver os critérios base da redistribuição do pagamento direto, dos pagamentos diretos em 2014, o que nós vemos é que o único fator que aparece é a área. E, portanto, Sr. Comissário, não lhe parece que estamos perante uma enorme incoerência entre aquilo que se anuncia e aquilo que se pratica, entre as intenções e aquilo que depois se faz? Isto é um bocado, como se diz em Portugal, de boas intenções está o inferno cheio. Muito obrigado.
Muito obrigado, José Luís Ferreira. Senhor Comissário, tenho aqui um conjunto de perguntas e o nosso arranjo também já caiu. Tenho aqui um conjunto de perguntas que lhe já permitirá explicar melhor quer as propostas, quer dar resposta a algumas das preocupações aqui manifestadas pelos senhores deputados dos diferentes partidos. Senhor Comissário, tenha a palavra.
Muito obrigado. Tentarei, de facto, responder a todas as perguntas com os elementos disponíveis, mas desde já gostaria de vos lembrar uma coisa. A Comissão não é quem, a nível europeu. A Comissão apresenta propostas legislativas e essas propostas serão aplicadas na medida em que forem decididas pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Portanto, eu apenas posso falar daquilo que a Comissão propôs. Relativamente à questão da distribuição entre primeiro e segundo pilar, Sr. Freitas, uma questão que foi referida, nós previmos a possibilidade para os Estados-membros que pretendem reforçar o segundo pilar, transferir mais 10% do primeiro para o segundo e para reforçar o segundo pilar também, incluímos as modulações a partir de 2014, essa modulação é integrada no orçamento do segundo pilar, dando-se também a possibilidade aos Estados-membros que assim o pretendem transferir de 10% do primeiro para o segundo pilar. Portanto, os Estados-membros que assim quiserem poderão fazê-lo, mas aí também se trata de um equilíbrio que terá de ser encontrado pelos Estados-membros, porque querem ter ajudas diretas reforçadas e segundo pilar reforçado, mas a possibilidade existe, cabe aos Estados-membros. Muitos de vós se referiram a esta questão. Vejamos a questão da convergência entre Estados-membros. Em primeiro lugar, estamos aqui entre políticos, aliás, já alguém o tinha dito, entre aquilo que pretendemos e podemos fazer, há uma diferença. Nomeadamente, quando falamos em convergência, isso é importante, porque se tivéssemos um orçamento para a PAC que já tivesse sido fechado enquanto estava a discutir destas questões, então, entre ministros da Agricultura, Estados-membros, portanto, a Comissão e o Parlamento, poderíamos determinar as coisas. Ora, eu disse-o nas minhas palavras de abertura, há aqui dois trabalhos, dois processos, discussão entre ao nível da reforma da PAC e o debate em torno do orçamento da PAC. Pode haver, de facto, uma transferência entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos. Resta saber se essa vai passar ou poderá passar no Conselho. Como sabe, a regra da unanimidade prevalece, portanto, também, estando também em questão o orçamento da PAC, o orçamento da coesão e da investigação. Alguns Estados-membros são beneficiários do orçamento da PAC, que outros só da coesão, etc. Portanto, temos aqui de encontrar um equilíbrio que seja execuível entre nós, entre políticos, é aquilo que eu tinha proposto inicialmente, ou seja, fazer com que todos os Estados-membros chegassem pelo menos a 90% da média comunitária e proporcionalmente as ajudas aos países que têm mais de 110% em relação à média comunitária. E é isso que eu propus no âmbito do Colégio de Comissários e o Comissário do Orçamento, que também aqui esteve e falou convosco das dificuldades da negociação orçamental. O meu colega comissário do Orçamento fez esta proposta para evitar que houvesse um desvio demasiado grande e em que houvesse compensações, mas aí teríamos perdido todas as ajudas diretas a nível europeu. Portanto, o meu primeiro objetivo foi a salvar o orçamento da PAC e propor ou aceitar aquilo que me foi proposto pelo Comissário do Orçamento, ou seja, aceitar um dispositivo de convergência que seja mais realista em termos políticos. Agora, se o Conselho e o Parlamento Europeu entenderem que podemos acelerar esse processo de convergência, não será isso de todo. Agora, temos de pôr nos pratos de uma balança o orçamento da PAC, o orçamento da coesão e, nomeadamente, num quadro de dificuldades económicas e orçamentais para os Estados-membros, nomeadamente aqueles que contribuem em termos líquidos para o orçamento da PAC. Agora, se a convergência entre países não vai suficientemente depressa, então porque é que a convergência interna andaria mais depressa? O objetivo para a Comissão não é chegar a uma igualdade matemática em todos os Estados-membros e dentro de todos os Estados-membros. Os Estados-membros poderão definir regiões em relação às quais entenderão que deve haver pagamentos convergentes. Portugal poderá definir uma só região ou duas regiões, ou três regiões, ou quatro, em função das especificidades de cada produção. Agora, numa região homogénea, onde as explorações estão nas mesmas condições de produção climáticas, hidrológicas, na mesma categoria de produção e de tipo de exploração agrícola, então será difícil, a partir de 2009, justificar que ainda existem discrepâncias quando as condições de produção são semelhantes. E o objetivo é esse. Não se trata de uma convergência matemática, automática, burocrática, mas sim uma convergência que dê aos agricultores que numa região trabalham no mesmo fileira, condições equiparadas de apoio. Isso para perceber que a convergência interna não é uma igualização matemática pura e simples. Medidas mais flexíveis. Depois vejamos, nós analisámos duas opções, medidas aplicáveis em toda a União Europeia, da mesma forma, ou então, segunda opção, propor aos Estados-membros uma listagem de medidas possíveis, fazendo com que cada Estado-membro escolha as medidas adaptadas. E preferimos três medidas aplicáveis em toda a União Europeia. Porquê? Porque se tivesse medidas diferentes de um Estado-membro para o outro, no âmbito do primeiro pilar, teríamos as críticas de alguns agricultores que diriam, mas porque é que o meu Estado-membro escolheu uma medida mais difícil de aplicar do que no outro Estado-membro, quando se diz que tem de haver no primeiro pilar uma abordagem comunitária. Segunda opção é que as medidas que estão no primeiro pilar já não podem ter apoio das medidas agroambientais do segundo pilar. Se não, uma medida agroambiental em determinados Estados-membros recairia no primeiro pilar e noutros Estados-membros no segundo pilar, ainda por cima com um pagamento complementar. Portanto, mais uma vez, teria havido aqui um desfasamento entre agricultores. Portanto, nós optámos por três medidas que podem ser aplicadas em toda a União Europeia de forma adaptada. é evidente, e previmos, aliás, essas possibilidades de adaptação. Pastos permanentes que têm de ser mantidos, já não é nada de complicado. Depois, a diversificação das culturas, quer isso dizer que numa exploração, na mesma exploração tem de haver pelo menos três culturas, nomeadamente uma cultura que não pode ultrapassar 60% da exploração total e a outra cultura tem de ter no mínimo 5%. Parece-me que em muitas explorações agrícolas existem explorações que trabalham em monocultura e a monocultura esgota os solos e também a biodiversidade. Não há dúvida nenhuma relativamente a isso, a essa diversificação de ter três culturas numa só exploração não parece complicado ser aplicada, quer na Finlândia, quer em Portugal ou onde quer que seja. O facto de se manter uma percentagem da exploração, nós propusemos 7%, possivelmente esse montante venha a ser alvo de discussão. Eu gostaria de dizer que nos últimos dias veio na imprensa que a Comissão pretendia, não é isso que nós propomos que uma parte da exploração menos fértil, faixas com árvores que já existem em algumas zonas da exploração ou até nos pastos, sejam mantidas e não fazer com que a agricultura incentive a eliminação desse género de vegetação. Porque atualmente estamos na situação aberrante em que todo este tipo de vegetação não era elegível. Portanto, os agricultores têm tendência para eliminar essas faixas de proteção. Pelo contrário, hoje incentivamos os agricultores a manter essas zonas de arvoredo ou de proteção e passam a ser terras elegíveis. Uma exploração que tem apenas pasto permanente não terá de apostar na diversificação das agriculturas ou de manter essa infraestrutura ecológica. Uma exploração que apenas tem terras aráveis já não tem que apostar no pasto permanente. Portanto, as situações podem ser adaptadas sempre. Por exemplo, árvores de fruto não terão de apostar na diversificação, uma vez que se trata de uma cultura permanente, não há necessidade de rotação, mantendo apenas os 7% de infraestruturas ecológicas, o que é fácil de manter os rebordos ou as bordas das parcelas que podem ser mantidas. Portanto, são medidas que não são assim tão complicadas de aplicar. Mas que surtem bons resultados na fixação do carbono, na qualidade dos solos e na gestão da biodiversidade. Eu fui um pouco longo, mas quis explicar-vos aquilo que foi proposto e eliminar um pouco os mitos que têm vindo à baila na imprensa, na comunicação social. Relativamente a cotas leiteiras e implantação de vinhedo, muitos de vós referiram a esse ponto. Aliás, o representante do PCP foi muito veemente perguntando se a Comissão ia voltar atrás. Foi uma proposta da Comissão apresentada em 2007-2008 e depois passou a ser uma decisão do Conselho dos Ministros da Agricultura. A eliminação é um elemento que consta agora do regulamento do Conselho e, portanto, já não cabe à Comissão a pedir para voltar atrás. Trata-se sim ao Conselho dos Ministros da Agricultura fazê-lo, uma vez que os ministros já decidiram a eliminação dessas cotas leiteiras. A Comissão justamente apresentou uma proposta legislativa apresentada ao Conselho no ano passado para reforçar o poder de negociação da fileira leiteira, justamente para ajudá-los a suprir essa situação de das cotas, nomeadamente em termos de preço e quantidade durante muitos anos. É o único setor que terá a possibilidade de contar com uma derrogação relativamente às regras da concorrência e a negociar preços e contratos justamente para garantir uma certa estabilidade dos rendimentos. Agora, voltar às cotas leiteiras quando os nossos mercados abertos como hoje, não parece que isso resolva o problema, porque o preço garantido, as cotas de produção poderiam ter resolvido o nosso problema, mas isso quando as fronteiras europeias estavam fechadas e quando não tínhamos produtos que vinham do exterior e quando a produção europeia estava muito pouco orientada para o estrangeiro ou fora da União Europeia. Mas, como sabem, hoje em dia a União Europeia é um dos principais portadores de produtos leiteiros no mundo. E se há emprego no setor agrícola, e sei que Portugal também exporta muitos produtos agroalimentares de qualidade, voltar ao sistema de cotas e preços garantidos também significaria voltar à proteção das fronteiras. E será que existe uma vontade política na Europa para que se volte à proteção das fronteiras e, portanto, a preços garantidos? Porque sem a proteção da fronteira e um preço garantido e cotas, de pouco servem. Portanto, para o leite, a decisão foi tomada, dizia eu, pelo Conselho para o Direito de Plantio, e a decisão também foi tomada pelo Conselho, mas a Comissão vai apresentar ao Parlamento e ao Conselho uma análise relativamente à análise e ao seu, à situação e ao seu impacto no setor vinho, e teremos de ver para determinar tipos de vinhedo e de vinho de qualidade em determinadas regiões, talvez possamos rever essa situação do plantio. Portanto, eu estou perfeitamente aberto em discutir essa situação quando a discussão dessa análise, desse relatório para o ano. Relativamente à ajuda aos mais desfavorecidos, a Comissão manifestou toda a sua disponibilidade para examinar esta situação, nomeadamente para ultrapassar esta minoria de bloqueio. Envidamos todos os esforços, inclusive em termos jurídicos, analisámos o orçamento em todas as vertentes, desde a PAC à coesão social, mas eu verifico que há uma falta de vontade política nesses membros, minoria de bloqueio, que não permitiram que esse programa prossiga. Sei que a presidência acaba, ainda vai voltar à carga, mas não sei se a presidência dinamarquesa fará o mesmo. O facto é que a Comissão se mantém aberta em relação a qualquer compromisso que permita desbloquear o problema.
Sobre a questão de
convergência interna e externa, quanto à área elegível aumentar e haver uma redução das ajudas, pois aí também é um uma opção, uma escolha de cada Estado-membro. Em Portugal haverá um aumento das ajudas, dos pagamentos diretos por hectare. Portugal faz parte daqueles membros que, graças a esta convergência, terão um orçamento maior. Portanto, eu não sei se o pagamento por hectare vai baixar, mesmo que as áreas elegíveis aumentem, porque haverá também um aumento do pagamento por hectare. Relativamente à medida de regadio, a Comissão apoia financeiramente investimentos no campo do regadio que levam a uma redução dos custos energéticos ou da utilização da, ou seja, financiar o regadio desde que haja um benefício quanto à utilização de água e dos recursos energéticos. Veremos se é possível fazer adaptações. Eu, de qualquer maneira, registei essa nota que também me foi comunicada pela Sra. Ministra da Agricultura hoje. Veremos, portanto, o que poderemos fazer.
Voilà, les aides aux jeunes.
Quanto às ajudas aos jovens agricultores entre primeiro e segundo pilar, trata-se de dispositivos complementares. Quer isso dizer que o apoio ao segundo pilar com um prémio de instalação pode chegar aos 70 mil euros, ou ajudas bonificadas, ajudas bonificadas em termos de créditos bancários, poderão ser mantidos, e pediremos aos membros que introduzam isso de forma obrigatória para o apoio ao desenvolvimento rural. E haverá também nos 5 primeiros anos uma ajuda direta complementar, porque entendemos que durante os 5 primeiros anos os jovens agricultores precisam de um apoio e muitas vezes as ajudas também servem de garantia bancária, portanto aumentar essas ajudas diretas durante os 5 primeiros anos que correspondem a todo o apoio na fase da instalação a par do segundo pilar. Relativamente o instrumento de gestão dos riscos, a sua implementação rápida, esse instrumento de gestão dos riscos no segundo pilar, e aliás ter sido introduzido no segundo pilar, tem a ver com uma gestão plurianual, porque os agricultores vão pôr de lado dinheiro quando a produção é boa e quando houver um ano pior poderão mobilizar esses dinheiros e os Estados-membros fornecerão uma ajuda complementar oriunda do Fundo Europeu. Por exemplo, se o Fundo Mutualista der 1 euro, 100 aos agricultores à lei de reembolso, haverá até 60 ou 70 euros adicionais que reforçarão essa contribuição comunitária por intermédio do programa plurianual, a partir do momento em que o fundo mutualista, obviamente, esteja constituído e que se verifique, de facto, uma regressão do rendimento. Relativamente à convergência interna e a valorização por hectare, não se trata de uma convergência matemática, conforme já expliquei.
Bom, e há beaucoup de fonds
específicos. E depois, primeiro pilar, 10% para os jovens agricultores e outras percentagens que referiu. Isso não é uma obrigação para os Estados-membros, entenda-se. São, assim, oportunidades que são conferidas aos Estados-membros e, aliás, Estados-membros pediram à Comissão uma certa flexibilidade relativamente à utilização das ajudas diretas ou pagamentos diretos, nomeadamente se preferirem apostar nos jovens agricultores, pagamentos associados para determinadas produções ou determinadas zonas, etc. Não é uma obrigação, mas tendo em conta a grande diversidade de agriculturas na União Europeia, entendemos que a flexibilidade tem de ser conferida aos Estados-membros para levar em consideração as particularidades da agricultura local. Pois bem, relativamente às perguntas do Partido Comunista, penso ter respondido a várias das suas perguntas. A soberania alimentar, sem dúvida, com a atenção das ajudas ou pagamentos diretos aos agricultores e os apoios aos rendimentos, pensamos também a poder contribuir para a soberania alimentar, uma vez que mantemos em produção as explorações agrícolas que, de outro modo, se dependessem apenas dos rendimentos gerados pelo mercado, não seriam viáveis. Como disse, a gestão pelo preço e pelo sistema de cotas, enquanto as nossas fronteiras estiverem abertas, não são instrumentos eficientes, aliás. Posso garantir que não é a agricultura que vai pagar a fatura de qualquer outro acordo. Eu sempre apresentei uma posição muito clara. Em todas estas negociações é necessário ver quais são os interesses ofensivos e os interesses defensivos, porque quando temos interesses ofensivos há também interesses defensivos. E posso garantir que os interesses defensivos iremos acompanhá-los de muito perto.
Bom, por la diferença de...
Relativamente à diferença entre ajudas entre dois países como Países Baixos e a Portugal, por exemplo, se o Conselho dos Ministros das Finanças decidem algo a dar mais aos Países Baixos do que a Portugal, o que é que quero que eu faça? Que me posso opor, e nunca esqueça que há países que contribuem, que são contribuintes líquidos e outros países que são beneficiários líquidos. Portanto, temos de ver como é que se consegue ultrapassar isso. Relativamente à cadeia alimentar, também se aposta no reforço das organizações de produtor ou de agricultores. Não os podemos obrigar a fazê-lo, a organizarem-se, mas essa é uma das propostas que foi apresentada, de facto.
Pour les forêts.
Relativamente às florestas, aí também, como sabe, os Estados-membros membros têm uma grande latitude quanto à escolha do tipo de espécies de árvores vai plantar. Aliás, a Comissão tomou uma posição muito firme relativamente ao tipo de árvores, às essências e o seu impacto ambiental, nomeadamente aquelas que são plantadas com os apoios ao abrigo do segundo pilar. Quanto à simplificação, diz que é uma vantagem, mas complexa, porque introduz uma ecocondicionalidade, mas essa ecocondicionalidade foi simplificada. Passou-se de 15 para 8, mas aquilo que propomos, no fundo, são três medidas, e não é ecocondicionalidade, mas sim práticas agrícolas. Aliás, o seu colega que está ao lado, no Partido dos Verdes e Partido Ecologista, não sei se partilha da sua opinião relativamente à utilidade dessas medidas. Pessoalmente, penso que essas práticas agrícolas que devem ser benéficas para o ambiente, podem ser perfeitamente geridas com o objetivo da boa produção agrícola. Porque se quisermos desenvolver a nossa produção agrícola sem levar em consideração a qualidade dos solos e da biodiversidade, então não teremos uma produtividade a longo prazo. Também diz que não há nenhuma proposta relativamente ao reforço da produção, mas olha que não é assim, porque a manutenção dos pagamentos diretos e a organização de produtores visa reforçar a produção e valorizar sobretudo a produção. Porque muitas vezes o grande problema com o qual os agricultores se deparam não é o nível de produção, mas sim o valor acrescentado que os agricultores conseguem obter dessa produção e da sua venda no mercado. Portanto, agora temos de reforçar o poder negocial dos agricultores, daí termos proposto alargar estas medidas a favor dos agricultores em todos os setores, daí também e os produtos de qualidade e os circuitos curtos para que os agricultores consigam um maior valor acrescentado, mais valia. Mas há um ano e meio estava-se a falar redução do orçamento da PAC em 30-40%, tendo em conta as pressões sobre o orçamento europeu e o facto de termos conseguido manter os níveis do orçamento da PAC são fundamentais para manter a produção dos agricultores. Ainda não falei de outra medida, tem a ver com a Europa da investigação e inovação, porque se quisermos aumentar a produção agora, temos de o fazer de modo sustentável, utilizando os benefícios e os frutos da pesquisa e da inovação, otimizando os resultados da investigação para tornar a produção agrícola mais eficiente no futuro. Quanto ao emprego, o facto de se manter os agricultores nas zonas desfavorecidas, porque senão aí não haveria nunca produção agrícola. Aliás, em muitas grandes explorações que empregam na União Europeia, algumas delas, muitas pessoas, 20, 30, 70 e até mais trabalhadores. E o facto de se ter ligado os níveis de ajuda, os tetos de ajuda, o número de trabalhadores é muito importante, o que mostra que também estamos atentos à questão da criação de trabalho e a manutenção do emprego na agricultura, daí também as medidas a favor dos jovens. Portanto, estamos atentos nesta reforma da PAC à questão do emprego, muito mais do que em qualquer outra reforma anterior. Espero que tenha respondido a todas as perguntas e estou muito feliz por vê-lo, Sr. Presidente.
Em nome da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República e em nome da Comissão de Assuntos Europeus, quero-lhe agradecer a sua presença neste Parlamento. Foi um dia complicado para todos nós. Fiquei hoje com a prova provada de que o Sr. Comissário, tendo saído de Coruche, que é um concelho no meu distrito, consegue chegar mais depressa ao Parlamento do que eu próprio, estando dentro da cidade, e que, portanto, que a mobilidade hoje em dia dentro da cidade é muitas vezes mais difícil de se fazer do que de alguns concelhos vizinhos da grande cidade. Queria-lhe agradecer, como já referi, e manifestar a nossa total disponibilidade para que esta primeira oportunidade, esta primeira ocasião de trabalho conjunto possa ter frutos num futuro próximo e para que, da nossa parte, naquilo que for necessário, o Sr. Comissário tenha a bondade de dispor daquilo que for necessário da parte do Parlamento Português e, em concreto, destas duas comissões. Agradeço-lhe por isso para terminar esta oportunidade e despeço-me com um até breve. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.